é a Dorothy. Eu gostaria que você arrumasse uma Bíblia e começasse a ler o livro de Daniel. É um livro extraordinário. Os 6 primeiros capítulos deste livro começam com um relato sobre a história pessoal de Daniel e a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E o texto fala sobre Nabucodonosor. Todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Bem, Daniel trabalhava sob esse homem. Daniel foi, na verdade, treinado para trabalhar no palácio desse tirano por causa de seu contexto, de sua posição e de sua aparência. Na verdade, Daniel viveu não apenas no reinado de um homem como Nabucodonosor, mas ele também viveu nos reinados de Beltesazar, Dário e Sírio. Ele foi até chamado de sua aposentadoria para servir uma segunda vez e foi promovido a terceiro governante do reino. Assim era esse servo de Deus, Daniel, nessas circunstâncias tão difíceis, elevado para ser um instrumento-chave para o Senhor. Na verdade, Daniel morreu quando estava com seus 90 anos. Por todo o livro de Daniel, mesmo em meio ao cativeiro, Deus está realizando seus propósitos. Deus dá ao seu povo, e observe isto, uma lâmpada profética em meio às trevas. Nós também, que possamos ser encorajadas e abençoadas a aprender com aqueles que sobrevivem em tempos difíceis. Principalmente, que possamos ser encorajadas porque eles testemunham a intervenção milagrosa e a proteção do Deus vivo. Quero encorajá-la a pesquisar sobre as maravilhosas histórias de missionários e cristãos que estiverem em situações difíceis. Você se sentirá desafiada aí mesmo onde Deus a colocou. Em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho e esperava que sua multidão de supostos sábios lhe dissesse o que ele sonhou bem como o que o sonho significava. Obviamente, ninguém conseguiu fazer isso. Mas esse fanático Nabucodonosor decidiu ameaçá-los de morte devido à sua ineficiência em lidar com um pedido tão impossível. Mas você sabe, Deus é bom, mesmo entre os ímpios, pois nós lemos no capítulo 2, versículos 14 e 15, sobre o profeta Daniel, que não tinha nada a ver com a mágica satânica e algumas das coisas com que os supostos sábios babilônicos estavam envolvidos. Mas ele pediu uma audiência com o rei. Esse escravo cativo, esse jovem, por assim dizer, veio diante do rei e ouviu suas exigências. E Daniel, com toda a educação que tinha, disse que ele não podia responder, mas que havia alguém que poderia. Nós lemos em Daniel 2, 27 e 28. E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. E ele sabia que a resposta, é claro, era que eles não podiam e por isso todos eles seriam mortos. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tiveste quando estavas deitado são estes. E Daniel continuou, como Deus lhe disse, exatamente sobre o sonho que Nabucodonosor teve. O sonho era sobre uma estátua. Ou seja, a figura de uma pessoa com o corpo de um homem. Nabucodonosor representava a cabeça de ouro. Ele representava o reino mundial da Babilônia. O peito e os braços da imagem eram de prata, que representava os reinos que sucederiam a Nabucodonosor, que eram os dos Medos e dos Persas. O ventre e as coxas eram de bronze na estátua, e eles representavam a Grécia e a Macedônia. Então, o quarto reino, e isso é importante, representava Roma. Esse quarto reino tinha, naturalmente, duas pernas, que representavam Roma. Esse império foi dividido em dois reinos, formados por um povo forte, representado pelo ferro, e também por fracos, representados pelo barro. Então, os menores do reino se reduzem a 10 dedos. Os 10 dedos do pé, que representavam o Império Romano, que nunca realmente morreu, ressurgirão nesses últimos dias em resistência para se reunir contra Deus com a mistura de ferro e barro. E o Senhor Jesus os ferirá com sua segunda vinda. Eu simplesmente louvo a Deus, porque Daniel, que renunciou a qualquer direito sobre algo natural ou mágico, acreditou tudo ao Deus Todo-Poderoso. Ele não teve medo de confessar ao Senhor somente aquele que é o único que conhece todas as coisas. Ele conhece tudo sobre todos, o que estão pensando, o que estão dizendo. A dependência de Daniel estava sobre o Deus vivo. E quanto a você? Você conhece a Deus de uma forma íntima? Que tal abrir seu coração para conhecê-lo? Que tal dizer hoje, sim, à soberania do próprio Jesus Cristo? Amém.